Alô?
Oi, Saravania.
Oi.
Muito boa tarde, tudo bem?
Tá tudo bem. Esse trabalho online é muito desgastante.
Eu imagino. Eu estou
Eu
passando.
estou acostumada a lidar com o público.
A senhora não estava acostumada com essa informatização. Seu contato era tete a tete, né?
Isso.
A senhora imagina os professores, né? Que também tiveram que se adaptar a tudo isso, né?
Ah, é horrível,
Eu
horrível.
imagino. Na
Até
minha.
curso mesmo, né? É horrível.
Olha, as mãezinhas da turma da minha filha, que não tinham, né, nenhuma afinidade com a informática, estão passando um 12. Muitas das vezes eu fico baixando o PDF, logo assim que a professora lança as matérias, tipo 6h30 da manhã, 7 horas, antes de eu sair de casa, eu solto para todas as mães do grupo. Porque tem muita mãezinha ali que está penando, tem gente que me chama, né, que sabe que eu trabalho com o sistema bancário. Aí me chama para eu tentar dar uma ajuda, tem sido bem complicado. Uma pessoa, infelizmente, vai ter que se adaptar, né? Não está tendo outra
Eu não
oportunidade.
sei, eu comecei a fazer a pós, mas eu não consigo. Eu estou muito tempo fora da faculdade. A minha faculdade eu me formei já tem muitos anos, né? Então eu não consigo. Eu acho, eu preciso ainda daquele contato com o professor, perguntar, debater, não dá.
Mas olha, é a nossa saúde que está em questão, né? Então vai
Isso.
servir até para a senhora ficar mais antenada, né? Até isso vai servir. E é o que a gente tem, infelizmente, não tem outra
Isso que
projeção,
tem, né?
não tem outra saída, né? E isso, o risco é muito maior, então, enfim, não dá. O que que
O
eu estou.
trabalho não tem nem previsão.
Não tem. Eu imagino que não. Entendeu? E assim, eu tenho falado com muita gente que se queixa, que fica lamentando, mas eu falo sempre isso. Eu falo, se tivesse outra alternativa, né? A gente poderia ficar murmurando o dia todo sobre, né? Mas nós não temos outra saída. Não temos outra.
Olha, lá o público maior, 80% são idosos.
Aí.
Você acredita que eles ficam passando mensagem para mim 2 horas da manhã, sabe?
Acredito, acredito,
Tudo de depressão, sabe? Ai,
acredito.
é muito triste,
Não,
muito triste.
eu fico de verdade, assim, hoje, quando eu me deparo com pessoas que, poxa, principalmente, eu tenho, meu pai é idoso, meu pai tem 86 anos, né? E
Quantos
o meu,
anos?
86,
Ah, é.
e meu pai quer ir ao banco receber.
Ai, não adianta falar.
O meu pai quer.
Era bicho.
O meu pai fala, minha filha, você já pensou se eu morro aqui? Eu falei, você não vai morrer aí, até porque minha irmã mora com ele, né? E ele, eu quero ver minha neta. Aí ele falou um dia desses, uma coisa que me deixou muito assim. Aí ele falou assim, que eu tenho uma filha de 7 anos, né? E ele é louco por ela, absolutamente louco. Aí ele falou assim, minha filha, olha só, já tem 4 meses que eu não vejo a minha neta, porque antes disso ele também muito gripado, aí ele pedia para não levá-la, porque minha filha ela tem muito problema de alergia, já teve pneumonia. Aí ele, não, minha filha, não traz. Antes disso, então já tem 4 meses que ele não vê a minha filha. Aí fazemos chamadas de vídeo, algumas. Aí ele, numa dessas chamadas, ele falou assim, meu amor, tchau, vovô está se despedindo de você. Tomara que vovô não esteja se despedindo para sempre. Aí o pai, para com isso. Aí ele, minha filha, eu tô com uma sensação de morte.
Eles fazem drama.
Eu falo, mas por que, pai? Você está com a minha mãe? Minha filha, sua irmã, trabalha o dia inteiro. Sua irmã, seu. Eu estou com. Eu tenho uma sobrinha adolescente, de 16 anos. A minha sobrinha vive trancada no quarto na internet, porque está revoltada. Revoltada. Aí ele fala, pô, às vezes eu não sei nem se ela está em casa. Aí eu conversei com a minha irmã, falei, poxa, pede para ela dar mais uma atenção, é a avó dela. Né, ele fica muito abandonado, enfim. Aí eu, quando ele falou isso, eu falei assim, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu já parou para pensar quantos idosos vão acabar morrendo de coisas naturais, né, em função da idade, sem sequer rever seus familiares, né? Porque se meu pai adoece, ele vai ficar, tudo bem, ele vai, se ele não adoecer dessa doença, ele não vai ficar isolado, mas ele não vai ter mais entendimento. Meu pai já teve dois AVCs, na Avenida. Dois. Se ele tiver o terceiro,
Não, ele
pode
vai
ser
ficar
letal.
isolado, né?
Entendeu? Aí como é
Não
que
vai
você.
aguentar.
Entendeu? Isso eu fiquei pensando muito, 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 muito. Aí eu falei com meu marido essa semana. Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte. Meu pai, ele. Aí, a casa dele é um elefante branco. Por isso que minha irmã tá morando lá. Casa de 3 andares, grande, com escada. Meu pai não nem sobe. Meu pai só fica na terra. Aí eu conversei com a minha irmã, olha só. Você vai pedir pro meu pai abrir a janela do segundo andar, porque até o segundo andar ele consegue ir, que as escadas são bem largas, tem corrimão, a escada pro terraço dele, que ficou muito mal projetado. E ele vai chegar na janela e meu marido vai levar minha filha, pra dar um tchau pra ele pela janela. Aí, porque se ele ficar embaixo, ele vai querer abrir a porta e sair, entendeu? Pra
É, com
poder ter contato
certeza.
físico com ela, e eu não quero. Não quero mais por ele, até do que até mesmo, porque ele não sai de casa, e não oferece muito risco pra gente, a gente que oferece pra ele, né?
É.
E para ele poder vê-lo, porque eu fiquei muito depressiva depois que ele falou isso, entendeu? Eu fiquei muito triste, que ele falou assim, poxa, eu demorei 19 anos para engravidar, Sara Vini. O meu pai torcia comigo em cada tentativa junto. Hoje ele tá ficando. Quando ele, aí depois, quando minha irmã engravidou, ele tinha tido o primeiro AVC. Quando eu engravidei, ele teve o segundo. Aí ele ficou muito longe da minha filha nos primeiros anos de vida dela. Ele teve muita sequela. Entendeu? Agora que ele está mais estruturado, aí começa também, já teve a questão da morte da minha mãe, do óbito da minha mãe, agora vem a pandemia. Eu falei, ele sente muita falta de contato com ela, entendeu? De brincar com ela. E isso mantém a pessoa viva. Então eu falei, meu marido, você vai levar, aí ela vai fazer um cartaz pro avô, vai levar e tudo. Alguma coisa a gente tem que fazer. Aí meu marido topou, aí amanhã eu tô de folga, aí eu vou até lá amanhã fazer isso. Entendeu?
É,
É
certinho.
uma forma de eu me manifestar, de eu trazer algum conforto para ele, né? De ele entender que ele tem família, né? Que ele
Então,
tem.
você faz o que esse pessoal está fazendo, coloca uma capa toda nela.
Eu não sei se ele vai ter. Sabe por quê, Savinha? Ele é aquela pessoa que ele, a minha irmã fala, Mônica, ele vai lá no portão de manhã se segurando pelo corredor, ele espera a vizinha sair de casa, que aí o corredor fica vazio. Aí ele volta, ele não tem a higiene necessária, porque não tem ninguém lá, entendeu? O que que ele faz? Ele não lava as mãos, ele não passa álcool em gel,
Não
entendeu?
adianta, é idade,
Não faz.
sabe?
Então,
Eu,
como é que
porque se abrir agora o centro cultural, os idosos não vão manter a higiene, assim, de lavar,
Não
passar
vai,
álcool gel
não
nas
vão,
mãos, não
não
sei o que
vão,
tem.
não vão. Não vão. Eu tenho certeza disso porque eu convivi com a terceira idade da minha avó, com a minha mãe e agora com a dele. Entendeu? Então eu tenho certeza porque os três foram assim, de formas iguais. Eu tinha dia que eu tinha que dar um luto. Eu lutava com meu pai escovar os dentes. Entendeu? Minha irmã luta com ele até hoje. É, minha irmã luta. Minha irmã, ele fica prostrado. Minha irmã, não, não, levanta, vamos lá. Entendeu? Então, é da natureza, é daquela coisa mesmo de a pessoa ficar meio surubática mesmo, achar que aquilo não é mais preciso, nem precisa escovar mais dente, é
Ai,
bom
é
pra
tão
ele.
bonito aqui de 6 anos, né?
E meu pai é lindo, se eu disser pra você, meu pai é um português, né? Que eu sou, tanto meu pai quanto meu sou. Meu pai é lindo, tem os olhos claros,
A minha avó
bonito.
viveu até os 93. Puxa, Lúcia.
Aí, e meu pai também, eu acho
Sabe?
que se ele conseguir se manter com os medicamentos tudo em dia, tudo bonitinho, porque o médico falou pra ele só teve o AVC porque ele tomava o remédio errado, de forma errada.
Teve dois AVC e resistiu.
Oi? Mesmo
Teve
assim,
dois
então,
AVC,
a primeira
dois e
vez.
resistiu, foi péssimo, né?
Pois é, e tá em, tem, e assim, ele teve no meio do tálamo. O meu pai podia estar cego, o meu pai podia ter ficado vegetativo. O médico dele falou assim: olha, eu posso dizer uma coisa para vocês, essa genética transcender para vocês, vocês estão muito felizes, vocês e sua irmã. Porque o seu pai teve no pior lugar o derramamento sanguíneo. Pior. O pior. Entendeu? E dali era fatal. E o seu pai não ficou? Ficou com sequela do lado direito, do primeiro, o braço, não mexeu, só isso, o braço e perna. O segundo, ele teve mais sequelas, ele ficou sem conseguir andar durante um tempo, ele falava meio coisa, mas se recuperou. Hoje ele fala normalmente e ele só anda devagarinho, porque dói as
É a
pernas.
qualidade de vida que ele teve, né?
Entendeu? E assim, um homem. Você olha, meu pai tem um físico bonito, sabe? Nos braços, assim. Eu fico, caramba, pai. Aí ele, vocês vão seguir a mesma linha. E lúcido, totalmente lúcido. Totalmente. Não perdeu a sanidade em nenhum momento. Mas tem essas dificuldades, né? Então a gente faz uns agradinhos, a gente vai levando, minha irmã vai fazendo, levando às vezes quando um chocolatinho para ele entender que ele está vivo, porque ele não bebe, ele não fuma, ele nunca teve esses hábitos. Aí ele fala assim, pelo menos meu chocolate, vocês podem me dar, minha irmã. Aí de vez em quando vai lá com ela, cacau, chocolatinho, e assim a gente vai vivendo. Também não pode tirar tudo, né? Se a gente fizer isso,
É,
aí
claro.
acabou. Aí não tem mais vida, né? Aí acorda, dorme, come, volta pra cama e acabou, né? Não é assim. Enfim, dona Vani, a gente vai superar isso. A senhora vai
Ah, eu
voltar a ter
sei.
contato com os seus idosos e eu vou passar a ter cuidado com meus pais. A gente só precisa manter essa trajetória atualmente, porque senão o negócio pode ficar muito pior.
É, mas
Entendeu? Hoje a gente tem noção de que pode ficar, já tá ruim, muito ruim. O que pode ficar pior ainda, né? Eu tô trabalhando aqui com máscara, dói minha orelha o dia inteiro. A gente
ai,
tá.
dói muito.
Dói, eu não posso tirar. E é intercalado, a gente não tá trabalhando um do lado do outro. Entendeu? Tá se tendo todos os cuidados. Mas
Claro.
a gente sabe que a gente anda de transporte público, tem todo isso daí, né? Mas se guardar dentro de uma bolha não dá, né? Então vamos passando e os idosos têm, realmente eles têm que ficar o mais afastado de tudo possível, infelizmente, né? Porque eles são
Aguardando a
os piores beneficiados dessa doença, infelizmente, né? Deixa eu explicar uma situação para a senhora, que eu dar toda a diretriz. Hoje teve uma reunião pela manhã com a Superintendência do Santander, tá? Até então, a gente estava acreditando que para o cliente poder ter a prorrogação da parcela, era necessário refinanciar o contrato na ocasião, entendeu? Para poder prorrogar. Parece que eles vão prorrogar de forma automática. O RH de vocês vão manifestar a vontade disso acontecer, né? E vai ser feito de forma automática. Só que é o seguinte, todo lado, né, favorável tem aquele que pesa também na balança para desfavorecer um pouquinho, né? Por isso que eu estou insistindo muito em falar com a senhora, porque eu sei que a senhora ficou com saldo remanescente daquele crédito, perdão, daquela dívida lá da Caixa, né? Que a senhora ainda precisaria de mais um crédito para quitá-lo. Então, o que que vai acontecer? Hoje eu pratico no refim e no empacotamento uma taxa de 1,17 para a senhora. Tá? Uma taxa que nunca houve para a Prefeitura do Rio. O que que vai acontecer a partir de segunda-feira? Essa taxa, que a princípio era 1,43, e que a minha colega ao lado falou para mim, acho que você não compreendeu. Ela me mandou a ata da reunião e ela vai para 1,53, tá? E a cobrança do IOF vai voltar. E não vai ser só no Santander, não, que vai voltar, tá? Todas as operações bancárias voltarão a ter o IOF. É, embutido, independente de ser consignado, crédito pessoal, cartão de crédito, tudo vai voltar até o IOF. E o que que vai acontecer? Quando o cliente que está na expectativa de fazer o refim dele a partir de semana que vem, não vai cobrir. Por quê? Se a senhora tem liberado, vamos dizer, a senhora tem liberado 3 mil, se eu boto uma taxa de 1,53, vai comer esses 3 mil junto com o IOF. Entendeu? Das duas, uma, ou vai comer, ou o cliente não vai ter nada para pegar. Entendeu? Em virtude disso. Mas a senhora fazendo o empacotamento agora não vai impedir a senhora de prorrogar automaticamente a parcela, caso a senhora tenha, né, a intenção de assim fazer. Por quê? Vai ficar ainda melhor, porque a senhora vai estar estabelecida numa taxa de 1,17. Eles vão ter que dividir uma dívida que tá estabelecida em 1,17 para 144 vezes. A senhora entendeu? Então, fazendo essa diluída das parcelas, consequentemente é melhor para a senhora. Entendeu? Nesse nível de taxa, não vai ficar na taxa que vai ser começar a rodar a partir de segunda. E o que que vai acontecer? Hoje, para a senhora, a Mônica, eu ainda tenho lá, a princípio deve ser uns 13 mil, né? Que a senhora já deve ter rodado alguns juros, né? A senhora pode ter lá, sei lá, uns 14 mil lá, né? Para a senhora sanar na caixa. A senhora pode pegar esse valor, sana tudo lá, fica com o consignado e pode depois, inclusive, se a senhora quiser, fazer a junção dos dois, né? Sendo que, já eu digo para a senhora, eles vão fazer na taxa de 1,53. Entendeu? Eu não, ninguém dá ponto sem nó, né? É verdade que todo mundo quer dinheiro. O banco não ia, né? Ah, tudo bem, vou prorrogar para. Não vai mudar os juros. Não, não vai mudar. Não vai mudar os juros. Mas acontece que se o cliente fizer qualquer operação no próximo mês, a taxa que ele vai ter é a taxa de 1,53. A senhora está entendendo? Então, assim,
Entendi.
prorrogar, a senhora ainda ia com a taxa média aqui de 1,33, né? Prorrogar ganhando dinheiro vai para 1,53, enquanto a senhora pode se beneficiar nesse exato momento de fazer a transação que a senhora tem disponibilizada, caindo sua taxa para 1,17, que ainda vai cair mais, que a senhora contratou comigo foi no recálculo de 1,33, entendeu? E a senhora poder diluir depois essas parcelas, entendeu? Hoje a senhora botou até uma mensagem para mim, a Simone, que eu não gostaria de aumentar esse valor de parcelas. A senhora tem pré-disponibilizado pelo Banco Santander a quantia de aproximadamente quase 20 mil, 19 e 900 reais. Eu vou dizer para a senhora assim, que na hora do recálculo pode ser que caia até os 20 mil, tá? E pode ser até que venha mais 20 mil e 200, por aí. E aumentaria essa parcela? Aumentaria para esse valor, entendeu? De troco. Aumentaria para 2.551,97.
Sim, mas eu
Aumentaria
já
o.
tenho uns 300, né? Que é a partir de agosto.
Não, eu estou falando, esses projetos não dá para fazer nada com ele. Ele não tem nem lançamento, só vai vir
Então,
para
aí
agosto.
seria 2.500 mais 300. Seria
Sim,
2.500.
É, não tenho nem como mentir para a senhora. A senhora tem noção exata do que vem no seu contra-cheque. Seriam as duas. E o banco liberaria em torno desses 20.200 aí para a senhora. Isso, essa é uma opção. Não vou nem botar, vou botar porque a senhora tem 161. Deixa eu voltar aqui. A senhora tem 161, 315,95. Menos. Deixa eu abrir aqui. 141, que a gente está quitando, fazendo a programação com desconto dele para 141, 545,85. É, na hora do recálculo que a gente deve chegar até uns 20 mil, mas a priori, no lançamento é 19.770,10. Tem algum cheque especial que a senhora esteja usando hoje, na data de hoje?
Não.
Algum limite? Não. Então, não, porque o
Não.
banco bota que a
Não, eu tenho cheque especial?
é que a senhora esteja usando.
Não.
Não,
É que
né?
eu tenho dinheiro na conta.
Entendi. Então, o troco então seria para. Porque se assim, aparece assim às vezes, quando o cliente tem algum lançamento, aparece. E aqui tem um asterisco aqui, mas se a senhora está dizendo que não tem, então seria esse valor na íntegra. Entendeu? Podendo cair mais. Vai
Ué,
aumentar.
tem asterisco? Como assim?
Não, não. Quando tem alguma projeção de cheque especial, aparece um asterisco aqui mencionando para a gente. Mas eu sempre pergunto ao cliente.
Não, eu tenho meu valor normal e meu valor em cheque especial que
Então, a
eu
senhora está
vou usar.
utilizando algum valor de cheque especial?
Não,
Não,
há
então
muito
não vale.
tempo, desde que eu fiz aquela coisa com você, que eu não estou usando mais.
Ah, não,
Eu
tudo
já
bem.
acertei
Não,
tudo.
não tem problema. Então, a priori seria isso. Agora, o que, que eu digo para a senhora em virtude desse valor? Era benefício da senhora? Eu vou dizer para a senhora que ainda que aumentasse sua parcela, seria. Por quê? Porque a senhora vai estar estabelecendo alguma taxa de juros menor, que ainda se tiver que prorrogar, vai prorrogar, não pode aumentar para com 1,17, não pode aumentar a taxa. Entendeu? E no mês, se a senhora precisasse de 3 mil que fosse no mês que vem, entendeu? Se a senhora pegar um valor agora que não precisa aumentar a sua parcela, a senhora não vai conseguir pegar no mês que vem porque a taxa vai cair em 1,53 só de IOF, desse imposto, desse crédito da senhora, que a senhora tem o maior saldo devedor, né, que é a parcela de 2.352, só no IOF desse empréstimo, ele é em torno de 6 mil, entendeu? E ele vai voltar a ser cobrado. Então, assim, a minha sugestão para a senhora era que a senhora pegasse e que a senhora, se tivesse, a Mônica, se eu quiser manter só essa parcela maior e refinanciar o outro, entendeu? Que é um valor pequeno, né? É um valor pequeno para não agregar, eu posso empurrar só o outro? Pode. Entendeu? A senhora empurra só o outro, se a senhora quiser. A senhora entendeu que a senhora está aumentando R$ 200, redondo na sua parcela. Era 2.352, agora 2.551,97, que é a mesma coisa que 2.552, né? Está aumentando
É, minha
200.
dívida vai para quanto?
2.500.
Não, minha dívida com o Santander.
Então, a senhora vai ficar
Como se
devendo.
fosse, eu fosse quitar hoje.
Então, hoje a senhora vai quitar 141.545,85.
Ou esse daí?
Desse empréstimo maior, isso. O outro eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu não posso fazer nada porque ele não tem lançamento nenhum.
140 eu devo ao Santander. Como é que eu vou pagar isso ao Santander? Quer dizer, se eu me aposentar ano que vem, eu não posso, porque eu vou ficar com. Eu vou conseguir receber nada, praticamente.
Mas veja, não, mas a senhora não vai pagar isso de uma vez, a senhora vai ficar com uma parcela, pagando normalmente. A senhora não vai quitar, a senhora não vai, porque se aposentou, tem que quitar. A
Não, eu
parcela
estou
não.
falando que ainda vai diminuir, aí diminui mais ainda, né? A minha preocupação toda, eu queria me aposentar,
Ah.
e ao mesmo tempo eu não posso me aposentar.
Mas, senhora, Avani, olha só, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. A senhora não tem uma dívida junto à Caixa também? A senhora tem
É,
uma
mas aí a
dívida lá?
dívida eu vou ir quitar ela toda.
Então, mas o que a senhora está quitando lá? A senhora não vai aumentar esse valor aqui, não vai quitar lá
Mas eu
com
não estou
desconto?
pagando, a Caixa não está descontando.
Mas está gerando juros. Disse para
Não,
a senhora.
aquele valor que eu tinha te falado, paralisou aí, eu botei os 17, eu paguei os 18,
Sim.
foi 18?
Foi 18 que foi liberado para a senhora. A senhora me
Paguei
disse
os
que ainda estava
18.
faltando 13, no dia que eu falei com a senhora.
Não, está faltando 12. Então
12?
paguei 18, então foi 17, eu não lembro.
Então, porque a senhora poderia pegar os 12, mas é isso que eu estou falando para a senhora. E se depois a senhora precisasse por alguma eventualidade, nessa taxa que vai vir aqui vai ficar muito difícil. Entendeu? É isso que eu estou falando, olha só. A senhora vai quitar
Aquele
lá.
outro empréstimo é de quanto? 6 mil que você falou?
O que a senhora tem e
É.
que vai começar a descontar?
É.
304 a parcela.
Não, querida, quanto é o valor total que deu?
Desse, bom, se a senhora fosse quitá-lo hoje com desconto, era 18 mil. 18.730. Entendeu? Mas assim, ele não tem lançamento. Eu não estou trabalhando em cima dele, né? Mas ele, veja bem, se a senhora quiser, né, daqui a algum tempo, a senhora solicitar, amortizou três, quatro parcelas, eu quero quitar, entendeu? Eu recebi um montante, a senhora quita ele, que ele é menor. Mas tem que esperar ele ter
Ah, vamos supor
lançamento.
que eu tenha 30 mil, queira quitar algumas parcelas que dê 30 mil, aí pode.
Desculpa, não entendi a sua pergunta.
Por exemplo, ah, Mônica, eu tenho 30 mil, eu quero amortizar.
30 mil, para a senhora amortizar esse grande.
É.
Claro, a senhora
Ah,
vai
tá.
ligar para o Superlimpa, se quiser me chamar no momento, é só me ligar, falar, Mônica, eu tenho um valor aqui que eu quero antecipar as parcelas de trás para frente, que não vai dar para quitar na totalidade esse valor, dá para quitar o outro, esse não, né? Mas aí a senhora, como é que eu faço? Eu oriento a senhora quais são as opções que a senhora flega, o valor todo na sua conta, a senhora pede os boletos, vamos dizer, a parcela da senhora, 2.550. A senhora, com 30 mil, a senhora antecipa, normalmente anteciparia mais de 10 parcelas, só que a senhora vai antecipar muito mais, porque essa parcela vai ter o desconto de 40%. A senhora entendeu? Então, assim, se a senhora tiver 30 mil, a senhora não vai pegar, multiplicar o valor que a senhora está pagando por 30, não. Entendeu? Porque a senhora vai ter desconto, e assim, esse desconto, eles já calculam nesse boleto avulso que a senhora solicita e é debitado automaticamente da sua conta.
Então, quer dizer que se
Entendeu?
eu fosse pagar hoje o empréstimo, que já estava tendo de 140 e poucos mil, eu teria um desconto legal.
Sim, claro. Toda operação de empréstimo consignado tem esse desconto, que quando as parcelas são pequenas, eles normalmente não dão 40%, não. Eles dão 30%. O mínimo é 30 e o máximo é 40. Sendo que esse valor de parcela da senhora, como é um valor, né, mais considerável, certamente eles vão lhe dar os 40%. Aí o que que vai acontecer? A parcela da senhora vai cair muito. Aí a senhora tem 30 mil em mãos. A senhora vai falar assim, ó, faz o favor para mim, eu quero quitar 30 mil. Calcula quantas parcelas com desconto esse montante dá. Aí eles vão calcular para a senhora, certo?
Aí deve cair para uns 100, né?
Deve cair o quê?
Uns 100 mil, né?
100 mil? Ah, sim,
Não,
para
gente.
a senhora reduzindo o saldo devedor. Sim, é
Isso.
que assim, a gente não gosta muito de dar ideia de valores de
É
quitação
mais
dos
ou
FIIs,
menos, né?
mas a gente trabalha com os valores que a gente tem aqui em tela, atuais, entendeu? Então, assim, eu acho para a senhora pegando, a senhora já quita logo esse da caixa, com esse valor que a senhora já tem predisponibilizado, entendeu? A senhora, futuramente, né, se a senhora quiser depois eliminar esse pequenininho, primeiramente pode, e a senhora só vai ficar com essa parcela. Entendeu? De 2000. Eu estou passando para a senhora uma realidade, como eu sempre digo para os clientes, a gente entende que a gente trabalha para o banco e tudo, mas eu entendo que se eu fizer alguma coisa para a senhora hoje, e a senhora disser assim, caramba, Mônica, você me disse que a taxa ia aumentar e a taxa despencou, a senhora nunca mais faz nada comigo. Entendeu? Então eu tenho que expor a realidade. Vai ficar muito difícil a senhora conseguir depois uma liberação.
Tá.
Entendeu?
Aí depois, no caso, por exemplo, vamos supor das 144, que eu não sei se eu ia fazer. Aí a prestação diminuiria, né?
Não, não, não é amortizado do valor de parcela, tá? Ele é amortizado do valor do saldo devedor. A senhora me entendeu? Vamos dizer, senhora Vaninha, que tudo melhore e que daqui a 3 meses a taxa caia para 0,75. Aí eu tenho como reduzir essa parcela. A senhora entendeu? Porque
Ah,
aí a
tá.
gente está. Só que
Fica
eu tô.
impossível isso.
A senhora entendeu? Eu tenho que jogar com
Ficar reduzido a zero,
realidade.
fica impossível.
A gente já teve uma época de convênios assim, teria uma taxa assim, mas isso foram convênios que estavam mórbidos, entendeu? Tipo, prefeituras do interiorzão, alguma coisa assim. Mas não, no, da prefeitura realmente nunca foi praticado. Mas digamos, devido a essa, né, esse negócio aí da pandemia, que essa economia fica enxuta demais, enfim, eu consigo depois empacotar de novo esse mesmo empréstimo com a parcela de 2.551? Consigo. Aí eu consigo liberar para a senhora. Aí a senhora já vai ter pego o troco, né? De repente a senhora não esteja precisando de dinheiro. Eu boto um troco simbólico de R$ 500.000, só para a senhora poder reduzir a parcela. Entendeu? Mas isso depende de queda de taxa de juros. Para a senhora hoje amortizar, entrou 30 mil, a senhora amortizou 30 mil no seu saldo devedor, vai diminuir a parcela? Não, não vou mentir para a senhora, não vai. Entendeu? Vai diminuir a parcela que a senhora está quitando. Que a senhora está quitando, sim. A
Ah,
senhora
lá
está.
na frente, né?
Vamos dizer assim: a senhora ligou para o Santander, a senhora tem 30 mil. Aí a senhora vai pedir para antecipar a parcela de número 116, 115, 114, de trás para frente, né? A senhora vai fazer isso. O que é que vai
Ah, que
acontecer?
tá no saldo total, não posso.
Não, só se for o valor todo.
Ah, tá.
Entendeu? Mas, quitando antecipado, cada parcela, não é o montante, cada parcela antecipada. É descontado de 30% a 40% em cada parcela antecipada. A senhora entendeu? Então, assim, aí a senhora tem um montante bom desse, né? Ah, eu, no meu caso, eu já preferiria que a senhora fizesse a quitação depois lá na frente desse pequeno, a senhora já se livrava dele.
Tá, gente.
Entendeu? Já que a senhora tem uma projeção de ter um valor desses em mãos, eu quitaria todo esse pequeno. Né, na totalidade, isso não pode ser feito agora, tem que esperar, né, os lançamentos dele. E o que sobrar se você não antecipava as parcelas no maior, de trás para frente. Entendeu? Essa é uma opinião. Mas nada impede que quando a senhora tiver algum valor para amortizar, que a senhora me chame e a gente discuta, a gente veja, eu abro a tela aqui e vejo o que fica melhor
Tá bom.
para a senhora fazer, entendeu? Então, assim, hoje eu analisei muito, eu tinha feito uma proposta de refim. Entendeu para a senhora? Aí eu falei, poxa, no refim ela vai ter pouquíssimo troco. Aí eu fui abrir de novo, abri um chamado, solicitei a queda da taxa. Viu? Aí eu alinhei e falei, poxa, esse troco dá para ela quitar perfeitamente da caixa, né? A senhora vai ficar sem a dívida, não vai mais consumir juros, ainda que tivesse sendo debitado da sua conta ou não, não vai estar acumulando juros. Nesse saldo devedor da senhora, a senhora já quita, ela ainda vai ficar aí com um valor, em torno de quase R$ 8.000 para a senhora. Entendeu? Que se a senhora
E a
fizesse.
prestação seria o quê? 2.500.
Isso. Seriam R$ 200 redondos a mais do que a senhora paga hoje. Entendeu? Esse seria o valor redondo. Entendeu? E se a senhora disser para mim, Mônica, eu nesse empréstimo pequeno que eu tenho, eu depois posso refinanciar ele também. E já refinanciar direto para o ano que vem, né? 2021. Todo ano eu me perco do ano, é 2021. Ainda há pouco eu disse para o cliente que era 2022, ele falou: Nossa, eu quero agora. 2021, a senhora também vai podê-lo. Porque esse empréstimo eu não estou mexendo em nada nele agora, porque não pode ser feito nada sobre ele agora.
E a gente contato só em agosto.
Exatamente. E esse também que eu estou lhe propondo, esse empacotamento também, a priori, só vai vir em agosto. Depois, se a senhora quiser prorrogar, aí é com a senhora. Mas a priori, ele não vem antes de agosto. Entendeu?
Então, no caso, em julho eu não tenho desconto?
Nenhum. Já não vai ter o desconto de 2.352 de julho. Porque ele já vai ter sido quitado com desconto. A senhora entendeu? Ainda vai ter esse benefício.
Entendi. Agora, eu entrei no meu celular.